Ah, já estamos a ouvir e a ver também.
Pronto, posso então experimentar o PowerPoint só para ver se pode... consigo partilhar? Então, só um minutinho. Ah, diz que os controles...
Se calhar aí em baixo, fazer partilha de ecrã.
Portanto, aqui a informação que eu tenho... Ok, agora já devo poder, é isso? Só... Não me está a deixar...
Sim, eu já coloquei como apresentadora, agora já deve dar.
Agora já, sim. Portanto, deixa eu ver se é este. Está a dizer que não é possível carregar. Bem, vou tentar de novo.
Tenho o documento aberto?
Tenho, mas eu fiz partilhar ficheiro.
Penso que agora já pode.
Mas não está aqui. Estranho. Vou só aqui.
O PowerPoint tem algum tipo de animação ou de vídeo que queira?
Não. É um PowerPoint. Animação só aquilo de passar quadradinhos
e
um de cada vez.
Não tem a opção de direta de partilhar PowerPoint.
Eu vejo aqui, quando vou aqui ao partilhar, tenho aqui apresentar fecheiro em PowerPoint, mas eu tentei abrir e ele não me deixou. Eu vou tentar de novo. Já estou aqui a abrir de novo. Diz, não foi possível carregar. Que estranho. Tento novamente.
Consegue, tenta a opção então partilha de ecrã.
Ok. Só ver se consigo. Partilhar ecrã. Porque eu até já o tinha aberto exatamente para isso. Mas aqui só me aparece parar a apresentação. Parar a apresentação. A ligar, atribuir controlo. Não é isto. Atualmente a apresentar. Não estou mesmo a conseguir. É assim, senão eu posso falar e depois envio a apresentação. Também não tem, digamos assim, não...
Assim, também.
Nada está perdido, não é? Eu vou só tentar mais uma vez para ver, é que eu tenho aqui uma mensagem agora a dizer que não posso, não foi possível carregar. Mas é estranho, porque é que na partilha de ecrã ele não me... Rede.
Haveria ainda outra tentativa, não sei se nós estamos já um pouco em cima da hora, que seria guardar isso como PDF e apresentar o PDF. Abrir
pois,
o PDF.
A minha questão é que ele não me permite abrir a parte da partilha, ou seja, quando eu quero partilhar o ecrã, ele não me permite ir procurar nada, isso é que eu acho estranho. Portanto, eu não tenho hipótese de... Estou a apresentar, mas não estou a apresentar nada. Oh, então, espera lá, deixa só, eu vou carregar aqui. Não, estão a ver?
Sim, estamos a ver.
Então era um erro meu. Era só carregar na janela, peço desculpa.
Sim, agora se puser isso em ecrã inteiro, já está, pronto. É
já
isso.
Está, não é? Pronto. Então, peço desculpa. Então, foi um erro meu. Esta é a primeira vez que eu estava a partilhar neste programa e não sabia. Pronto, então eu vou parar a apresentação e da próxima já sei. Eu partilho o ecrã e vou para a janela, já percebi.
Sim. Certo,
pronto.
Obrigado.
Eu que agradeço pela paciência. Até já.
Vamos já iniciar dentro de momentos.
Ok.
Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Portanto, vamos dar início a esta audição no âmbito do grupo de trabalho, portanto, da durabilidade e garantia de bens de consumo. Nós já temos alguns grupos parlamentares presentes, senhores deputados representantes de grupos parlamentares presentes, e hoje temos aqui na nossa ordem de trabalhos a audição A0, Associação Sistema Terrestre Sustentável. E a indicação que tenho é termos presente a doutora Susana Fonseca, e eu passaria só a indicar a grelha de tempos. Portanto, nós temos previsto 10 minutos iniciais, portanto, para a entidade, para uma intervenção inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, no máximo, não é? Poderão, obviamente, usar menos tempo, e depois uma intervenção final, novamente, à Associação Zero, de 10 minutos para uma intervenção final. E, portanto, eu passaria desde já a palavra à doutora Susana Fonseca. Mais uma vez, votos de boa tarde.
Então, muito boa tarde também da minha parte, e começo, obviamente, por agradecer o convite que foi endereçado à Zero para poder partilhar aqui convosco a nossa perspectiva, não é, sobre este tema. Nós estivemos também, portanto, a fazer uma análise dos documentos que estão em apreciação, e preparámos só uma apresentação para, pronto, partilhar também convosco algumas ideias, e depois, obviamente, estamos disponíveis para todas as questões que queiram colocar. Mas, do nosso ponto de vista, este é, de facto, um tema de enorme relevância para... Podemos dizer para o mundo, para a Europa, mas em particular diríamos mesmo para Portugal, porque de facto, quando nós pensamos no nosso país, o nosso país não é um país produtor de equipamento elétrico e eletrónico. De facto, aquilo que nós temos é uma área que está a crescer muitíssimo, né? Portanto, nós sabemos que esta área do equipamento elétrico e eletrónico tem conhecido um aumento muito significativo a cada ano, em Portugal, na Europa, no mundo, e estamos a falar muitas vezes de bens com uma grande complexidade, o que quer dizer que mesmo quando chega ao fim da sua vida útil, é complexo conseguir separar os materiais, encaminhá-los para reciclagem. Há materiais perigosos, não é? E substâncias perigosas também neste tipo de equipamentos, e, portanto, sendo que Portugal não é um produtor ativo, não é? É essencialmente um consumidor deste tipo de produtos, nós vemos aqui uma aposta na durabilidade e na reparabilidade como algo de muito positivo, não só do ponto de vista ambiental, mas mesmo do ponto de vista da economia. Portanto, para o aparecimento de novas empresas, muitas delas locais, não é? Porque, obviamente, a questão da reparação, por exemplo, é algo que é essencialmente feito a nível local. Não se pode andar a transportar os equipamentos a longas distâncias, não faz sentido, pois os tempos aumentam muitíssimo, os custos, etc. E, portanto, são áreas onde o foco acaba por ser muito local em termos de criação de emprego, e os exemplos que já existem noutros países apontam para não só ser uma criação de emprego mais regional e local, mas também muitas vezes ter o potencial de promover a integração social. Portanto, em algumas áreas da reparação, nós podemos de facto integrar pessoas que por vezes estão um pouco excluídas do mercado de trabalho, e permitir, através de empresas sociais, por exemplo, cumprir diferentes objetivos. Portanto, não só ter um negócio, digamos, não é? E prolongar a vida destes equipamentos, mas também conseguir integrar pessoas que de outra forma teriam eventualmente dificuldade até encontrar local e um espaço no mercado de trabalho. E os estudos têm sido feitos a nível europeu pela plataforma Reuse, que não sei se conhecem, mas que é uma plataforma que une diferentes agentes que na Europa trabalham a favor da reutilização em várias áreas, não apenas do equipamento elétrico e eletrónico. De facto, os estudos que eles fizeram é que para o equipamento elétrico e eletrónico é onde existe o maior potencial de criação de emprego. Eles também têm estudos pós-textos, para outras áreas, de mobiliário, etc. Mas, de facto, o equipamento elétrico e eletrónico é dos que têm maior potencial de criação de emprego, e isto é algo que nós não podemos, digamos assim, desperdiçar. E depois, por outro lado, temos que a única solução, digamos assim, ecológica que tem sido encontrada para o equipamento elétrico eletrónico que chega ao fim da sua vida acaba por ser o encaminhamento para a reciclagem. Mas, como sabem, pronto, não sei se alguns dos deputados presentes têm estado a acompanhar o debate, também sabemos que a Assembleia da República, no âmbito de outras comissões, está a trabalhar bastante este tema, e nós temos também promovido esse debate e enviado mais informação, porque é um tema que nós seguimos com grande atenção, e de facto nós temos aqui um desperdício enorme de recursos, não é? Porque nós temos apenas cerca de 20% dos nossos resíduos de equipamento elétrico e eletrónico a serem encaminhados para reciclagem, e mesmo assim uma parte não sabemos se está a ser bem reciclada ou não, não é? E portanto há um enorme desperdício de materiais e há aqui um enorme potencial de trabalhar antes da reciclagem, não é? De conseguirmos criar empregos antes mesmo do equipamento chegar ao fim da sua vida, que é, do nosso ponto de vista, a grande vantagem de muitas das propostas que estão neste momento em apreciação felizmente, não é? Estão em apreciação na Assembleia da República. Portanto, de facto, há este enorme desperdício, e a questão da extensão de garantia, que acaba por ser um dos elementos mais comuns. Portanto, obviamente as propostas em cima da mesa são diferentes, algumas são mais pormenorizadas, mais densas, não é? Em termos das medidas que propõem, outras um pouco mais focadas na questão da extensão de garantia, mas este é um elemento importante, porque de facto é um fator que pode levar os produtores a promover que os seus equipamentos sejam de maior qualidade. Portanto, esse é o objetivo, está bem descrito nos próprios preâmbulos das propostas, não é? Portanto, promover a qualidade, a durabilidade e a reparabilidade dos seus equipamentos, porque obviamente não querem ter, digamos assim, despesas extra, não querem ter problemas durante o período de garantia. E, portanto, é um estímulo muito importante e muito relevante, achamos nós, não é? Para se alterar este modelo que nós temos hoje de usar e deitar fora, não é? Porque os equipamentos eletrónicos, muitos deles têm um enorme potencial de reutilização, só que, obviamente, temos que organizar um sistema que estimule a que desde a origem isso seja pensado, não é? Também consideramos, como eu também já disse, não é, que de facto a promoção da reutilização e da reparação é a solução que mais defende o interesse nacional. Porque, não sendo nós produtores, de facto, aproveitar ao máximo todo o período de vida do equipamento e poder criar emprego nos seus diferentes momentos, acaba por ser muito interessante, e ter também aqui uma redução de impacto ambiental significativo de cada equipamento. Não nos devemos esquecer que muitos equipamentos, particularmente os de maior dimensão, têm um maior impacto ambiental na produção, nem é tanto na utilização, e portanto, quanto maior for o seu tempo de vida, obviamente menor o impacto ambiental que acabam por ter. Portanto, este é um excelente exemplo, são excelentes medidas para concretizar aquelas grandes palavras e o discurso que hoje em dia há na Europa e também em Portugal, e do nosso ponto de vista ainda bem, não é? Em torno da economia circular, do Pacto Ecológico Europeu, onde de facto a economia circular começa no início, não é? Na redução, na reutilização, na reparação, na capacidade dos equipamentos serem preparados para poderem ser adaptados a novas tecnologias que surjam, etc., sem implicar, digamos assim, deitar todo o equipamento fora. Portanto, isso é a economia circular do nosso ponto de vista, sendo a reciclagem o fim de linha da economia circular, não é? Para quando o equipamento já não pode mesmo ser utilizado. Portanto, são exemplos muito positivos e que nós achamos que podem dar passos importantes na... sinais, mais do que passos, sinais importantes para o mercado. E trazia aqui, só muito rapidamente, o exemplo de França, que penso que alguns dos senhores deputados aqui presentes provavelmente já conhecem, mas trazemo-lo aqui porquê? Porque muitas vezes, quando se trata de alterar este tipo de regras que podem ter impacto no mercado, há muito aquele discurso de mas Portugal não pode fazer, porque a Europa ainda não está a fazer. Mas a França já fez. E, portanto, a França tem, desde o início deste ano, um índice de reparabilidade. Eles decidiram em 2019 avançar por este caminho e em 2021 começou a ser aplicado. Neste momento, este ano, portanto, não há propriamente muitas fiscalizações, há mais uma componente, um trabalho mais qualitativo e de acompanhamento, mas o facto é que já está no terreno, o índice já está preparado e o seu objetivo era este também que nós vemos espelhado nestas propostas, que é combater a obsolescência programada e dar, obviamente, mais informação ao consumidor, permitir que o consumidor tome decisões mais informadas, o que também vai ao encontro de várias outras medidas que estão pensadas a nível europeu de capacitação dos próprios consumidores e dos cidadãos para poderem tomar decisões mais informadas para si, não é? E também para o ambiente, mas também para si, naquilo que é preferível para a sua vida. E, portanto, este é um índice que toca em aspectos como a documentação que é disponibilizada, portanto, manuais de reparação e etc., a disponibilidade de peças por quanto tempo, o preço das peças, tem sido uma ferramenta muito usada pelas marcas para praticamente inviabilizar a reparação, a possibilidade de desmantelamento, a facilidade de desmantelamento, E depois também entra em conta com aspectos específicos do produto, por exemplo, a questão do software, como sabe, isso é abordado num dos projetos aqui em análise, é uma das ferramentas usadas também para promover uma substituição rápida dos equipamentos. E é aplicável a 5 categorias de produtos, portanto, obviamente não se pode começar por tudo, começaram por algumas categorias, o que já é um passo muito, muito interessante. E penso, portanto, já está planeado para em janeiro de 2024 avançar para um índice de durabilidade, que vai para além da questão da reparação, e portanto já está a ser pensado e está a ser trabalhado. E deixo aqui também o link, portanto eu irei partilhar a apresentação e ficam aqui desde já os links para, no caso de quererem ter mais informação sobre o índice, como que está a funcionar, como é que está organizado, e tem sido, e há já várias notícias sobre isso, tem sido um excelente estímulo para as marcas começarem a trabalhar neste sentido, não é? De conseguirem que os seus equipamentos passem com uma boa imagem neste índice. Não é perfeito, obviamente, poderíamos aqui falar também de problemas, mas penso que não valerá muito a pena, mas é um passo muito, muito importante que dá um sinal. Portanto, é possível a um país avançar numa dada área, mesmo que a Europa ainda não esteja a avançar. Também na Europa há sinais desse avanço, mas ainda não está nada concretizado, não é? Portanto, está ainda em debate. Mas, portanto, em termos de reparabilidade, só sublinhar aqui alguns aspectos que são importantes. Esta questão da regulamentação é fundamental para criar igualdade de circunstâncias. Nós já sabemos que não vão ser as marcas que vão lá por sua vontade. O modelo funciona para elas, tal como está montado neste momento, este modelo linear, que é prejudicial para os consumidores, é prejudicial para o ambiente, mas é benéfico para muitas destas marcas. E, portanto, se não houver uma regulamentação, obviamente elas não vão mudar a sua conduta. E é muito importante, de facto, estabelecer a questão da durabilidade, o número mínimo de anos, e a garantia acaba por ser uma excelente ferramenta, não é? A proibição desta obsolescência prematura, de facto, garantir, porque às vezes, pois, usa-se programada, usa-se prematura, mas às vezes quando se fala em obsolescência programada, é mais difícil provar, não é? Uma obsolescência prematura é um conceito um pouco mais simples, porque quer dizer que o equipamento ainda está bom nas suas condições, não tem propriamente nenhuma peça partida, não é? Portanto, as suas soldaduras estão a funcionar, etc. O equipamento está a funcionar, mas por alguma razão, ou por uma pequena razão, deixa de poder ser utilizável. E, portanto, é mais fácil até legalmente, não é, do que dizer programado, porque programado parece que teve que haver uma intenção por trás, tem que se provar a intenção, e portanto hoje em dia já às vezes se utiliza o conceito de obsolescência prematura. A questão da facilidade de desmantelamento e da reparação, que também está prevista até, pronto, é referida, pelo menos no projeto de lei do PCP, é bem especificado, porque é de facto muito importante esta questão de não haver estas pequenas armadilhas, não é, que têm impedido a reparação, a questão dos telemóveis, das baterias, coisas tão simples como a mudança de uma bateria ser hoje altamente complexa de ser feita devido a, por exemplo, vir colada em vez de vir simplesmente acoplada, não é, ao próprio equipamento, que vão facilmente ser retirada. A questão da disponibilidade das peças e do preço, a questão da disponibilização de manuais de software e manuais de recuperação, e também trabalhar esta questão do software quando há atualizações, a ver sempre este cuidado disso não levar a uma diminuição do desempenho do produto, e muito importante, e isso também é muito importante precaver neste âmbito do alargamento, e está previsto também, vimos isso, não é, em algumas destas propostas, que é, mesmo durante as garantias, haver aqui o espaço para os pequenos reparadores. Isso é muito importante, não deixar tudo, digamos assim, sob a alçada das marcas, mas permitir que os pequenos reparadores, que terão que ter uma certificação, etc., mas que possam, de facto, desempenhar este tipo de funções. Do nosso ponto de vista, é, de facto, uma área com enorme potencial para Portugal. Volto a frisar, Portugal não é um produtor de equipamentos elétricos e eletrónicos, é um utilizador, e como tal, tudo o que tenha a ver com reparação, aí sim, temos um espaço de trabalho e de manobra muito interessante.
Muito obrigado, doutora Susana Fonseca, pela sua apresentação, muito pertinente, muito extensa. Eu voltava, portanto, disse que nos iria enviar a apresentação, portanto, eu fazia mais uma vez esse repto para que nos possa, portanto, enviar esse conteúdo, que de certeza vai ser muito útil. E, portanto, eu passava desde já a palavra aos restantes grupos parlamentares, neste caso ao grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Susana Fonseca e agradeço desde já este excelente contributo que deu a este grupo de trabalho com a sua intervenção. Realmente é sabido que o ciclo de vida dos produtos está cada vez mais curto, isso está a aumentar muito o consumismo, não é? Cada vez as pessoas trocam de produtos mais rapidamente e muito têm que trocar. Porquê? Porque realmente as empresas esforçam, mesmo o marketing agressivo, a que essa troca seja feita. Eu gostava só de colocar algumas questões. A primeira é se os produtos duráveis, se considera que os produtos duráveis desfavorecem a economia, se consideram que a obsolescência programada se está realmente a crescer. Também gostaria de perguntar se é necessário mudar o ciclo de vida do consumo. Reparei que realmente as palavras-chave na sua apresentação foram a reparação e a reciclagem. É olhar, não necessitamos de recuar muitos anos atrás, em que víamos realmente muitas mais pessoas em certos ofícios que reparavam muitos produtos. Realmente hoje estamos a falar mais em sistemas tecnológicos, em tecnologia, que nem sempre essa reparação é possível, mas muitas vezes pode acontecer. Também falou no preço das peças. Realmente, quem tem um iPhone, sempre que parte o vidro, sabe muito bem o preço que custa e muitas vezes pensamos, bem, é melhor comprar um novo ou reparar. Realmente, focou bastante o preço das peças e também consideramos realmente importante. E a última questão é se deve estabelecer campanhas de contenção do consumo desenfreado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Portanto, eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS e, neste caso, com a permissão dos restantes deputados, farei eu a intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista de forma mais telegráfica possível. Portanto, mais uma vez, Dra. Susana Fonseca, agradecer a sua exposição. Este é um problema que pode ser visto de vários pontos de vista, desde logo dois grandes pontos de vista. Por um lado, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, mas também, e se calhar é aqui o âmbito em que nos focamos mais, do ponto de vista do direito dos consumidores. Sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é verdade, nós sabemos que hoje persistir numa economia linear, portanto, é um erro. Falou do Pacto Ecológico Europeu, podia também acrescentar aquilo que tem sido, ou que foi um trabalho interministerial permanente e intenso, que se materializou naquilo que é o atual Plano de Ação para a Economia Circular. Portanto, isto do ponto de vista ambiental, mas focando-nos aqui no ponto de vista do direito dos consumidores, nós sabemos, e há aqui um contexto, de recentemente, portanto, o ano passado, ter sido aprovada a nível europeu uma diretiva, a Diretiva 771 de 2019, do Parlamento e do Conselho, que apresenta um novo quadro, um enquadramento legislativo no que respeita às garantias de bens de consumo. E aquilo que eu lhe pergunto é qual é também a posição, se é que tem conhecimento desta diretiva, qual é a posição da Zero sobre a sua transposição, se aquilo que nós aqui discutimos deve ser feito legislando, de certa forma, ad hoc, ou se deve também ser feito num contexto de transposição da diretiva. E, desde logo, por exemplo, no contexto de transposição da diretiva, nós não deveríamos adotar uma posição um pouco coerente com aquilo que são os objetivos da economia circular e, eventualmente, termos aqui, alguns partidos fazem essa sugestão, prazos de garantia legal para bens de consumo que atendam a novas realidades de mercado, ou seja, que possam estender os atuais. Qual é também o prazo máximo indiferenciado que acha razoável, portanto, dada a realidade de mercado, se ele não deverá ser alargado e acompanhar a durabilidade de diversos tipos de produtos. Estas são algumas questões que eu deixo. E, para finalizar, centrar-me em algumas medidas que referiu, que eu acho bastante pertinentes, sobre, no âmbito da reparabilidade e da durabilidade, que foi aquilo que me pareceu ser, portanto, falou no caso francês. Eu penso que isso é semelhante àquilo que também já se discute hoje a nível europeu, de que é da possibilidade de criação de sistemas de rótulos de pontuação relativa à reparabilidade ou à capacidade de atualização de determinados produtos. Eu pergunto-lhe se isso pode e deve fazer sentido no contexto nacional e de que forma. Portanto, se o caso francês é um bom exemplo, se também aquilo que está a ser discutido a nível europeu será um bom exemplo. Portanto, são estas questões que lhe deixo, agradecendo mais uma vez o vosso contributo. E passo desde já a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes, quem contribui para esta audição, e agradecer à Dra. Susana Fonseca a excelente apresentação e enquadramento que nos fez deste assunto. Foi, de facto, muito interessante e enriquecedor, mesmo para quem, como eu, procura acompanhar este assunto, que se vai tornando cada vez mais importante, também pela complexidade que tem, não só ao nível do consumo de recursos naturais, dos impactos ambientais em todas as fases da produção, mas também da produção de resíduos e de gases de efeito de estufa que está associado ao próprio consumo. Como abordar um problema tão complexo, que de facto na prática é toda a economia de materiais, é todo o modo de produção que temos vigente na sociedade atual, que continua a vigorar um sistema de facto linear num planeta que tem recursos finitos. Portanto, isto não funciona, está condenado a não funcionar, e se queremos salvaguardar recursos naturais, se queremos garantir a qualidade de vida das pessoas, se queremos proteger o clima, se queremos ter uma hipótese de futuro, temos inevitavelmente de alterar este modo de produção e de consumo, insistindo, como disse muito bem, não no terceiro R da reciclagem, mas insistindo no primeiro R, no da redução do próprio consumo. É neste sentido que o projeto de lei que o Bloco de Esquerda aqui apresenta à discussão avança com uma medida que, sendo relativamente simples, que na prática é a extensão de garantia dos bens de consumo de 2 para 5 anos, parecendo uma medida relativamente simples, é uma medida extremamente poderosa, porque intervém a muitos destes níveis, alterando desde logo também o primeiro R, porque ao aumentar a durabilidade dos produtos diminui o seu consumo. Portanto, nós questionamos todo este modelo, que na prática serve apenas para uma acumulação de capital, colocando em risco o planeta e as pessoas, aumentando a quantidade de resíduos e de poluição que é emitido neste processo. Portanto, não basta boas intenções, como por exemplo a União Europeia tem vindo a declarar nos seus documentos normativos, é depois precisa a capacidade de transpor para a legislação portuguesa e para a realidade do carrinho do supermercado aquilo que são essas boas intenções. Por isso o Bloco de Esquerda está muito de acordo e na linha da apresentação que foi trazida aqui pela Zero, e propõe esta medida que tem um impacto a estes dois níveis. Por um lado, a sustentabilidade ambiental, por outro lado, aumentar os próprios direitos do consumidor ao nível dos bens que adquire. Gostava de deixar só duas perguntas para a sua resposta. Uma que é o potencial educativo que nós, Bloco de Esquerda, também vemos neste tipo de medidas. Isto são medidas que alteram a maneira como nos relacionamos com os bens de consumo e que devem ser transmitidas através do próprio sistema educativo, seja no contexto da educação ambiental, seja no contexto da própria educação para a cidadania. Se a Zero considera que, além das potencialidades que já enumerou aqui, há também um potencial educativo neste tipo de medidas. E, para terminar, o que é que considera essencial que seja feito relativamente à própria capacitação dos consumidores para aderirem a este tipo de medidas, e eu diria mais, para exigirem das marcas e dos produtores este tipo de medidas. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada, e passo a palavra desde já ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero daqui cumprimentar também a Dra. Susana Fonseca, agradecer muito os contributos para esta discussão. De facto, penso que estamos no bom caminho do ponto de vista da construção das melhores soluções na legislação para responder a estes desafios que também identificou na sua apresentação. De facto, o documento é muito útil para nós, sintetiza de uma forma muito esclarecedora e muito objetiva as questões principais que a Zero coloca e destaca neste debate, e nós temos muito interesse em ter esse documento, até pelos links, não é? Porque isto depois tem aqui outras informações importantes. E agradeço muito também a referência que fez, muito atual, ao ponto de situação até de outros países, com destaque para o caso francês. Este tema foi um tema muito caro para nós no PCP, que nas eleições de 2019 mereceu no nosso programa eleitoral, nas principais propostas, digamos assim, no destaque principal das propostas ao país que o PCP apresentou, esta questão precisamente do combate à obsolescência programada. Pelas várias razões que temos aqui vindo a colocar, não vou repetir, um destaque particular para as questões ambientais, para as questões dos recursos, para as questões dos resíduos, que não têm nada que ser resíduos, e é uma forma mais simplista de pôr as coisas, mas eu acho que é também disso que falamos. E apresentámos logo ao início da legislatura, temos de certa forma o orgulho de ter sido os autores da primeira proposta legislativa nesta matéria no nosso país. Entretanto, surge aqui uma questão que a doutora Susana Fonseca também coloca, que não é meramente conceptual, porque pode ter consequências jurídicas, que é a questão do próprio conceito da obsolescência programada versus obsolescência prematura, que é um elemento que vamos ter em conta na nossa reflexão, mesmo na aprovação de uma lei que tenha esta abordagem, uma questão, diria, quase de segurança e de solidez do ponto de vista do enquadramento da proposta. Nós estamos muito focados, de facto, na substância e não tanto na semântica, mas o que é certo é que na lei a semântica depois tem o seu, tem o seu impacto. E também sabemos que em alguns casos é muito óbvia a existência de práticas que levam à obsolescência programada, mas não queremos reduzir toda esta discussão a essas polémicas ou a essa acusação, digamos, e depois à forma de a dirimir. Agradecer muito o que nos falou do índice de reparabilidade. É ele próprio o índice de reparabilidade e a experiência que em França está a acontecer e que parece-me que já entrou em vigor em janeiro deste ano. Há aqui uma lógica que pode, de facto, complementar aquilo que está colocado, para além das regras que estão aqui colocadas. O enfoque comum parece ser a questão da garantia e do prazo de garantia. Depois há outras matérias muito importantes para nós, que a doutora Susana Fonseca colocou na sua intervenção e que o PCP coloca, de facto, no projeto de lei, como mencionou, a questão das normas de produção e montagem, aquelas armadilhas que mencionou e muito bem, e, portanto, importava, de facto, legislar nesse sentido para assegurar que essas matérias não são deixadas de parte, e, de certa maneira, cruzando com isto, aquelas diversas abordagens que o chamado índice de reparabilidade poderia colocar, começando por categorias concretas de produtos. Isto não tem que ser aplicado a tudo e mais alguma coisa, mas pode-se começar por identificar alguns produtos e algumas famílias, digamos assim, e depois desdobrar aquilo naquilo que tem necessário, daquilo que é necessário identificar: a documentação técnica, a disponibilidade das peças, o preço, aspectos mais específicos para os produtos, etc. Portanto, isso é um aspecto que nos deve ser caro. E a sistematização desta informação, o caso francês que mencionou, é também uma pista que podemos seguir, que é a centralização e a sistematização da informação que é disponibilizada aos consumidores. E nesse aspecto eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre isso, até na matéria de um simples índice que podia ser, a partir do Estado, atualizado primeiramente com a informação que devia ser dada pelos fabricantes. Uma última pergunta, uma última questão que eu queria colocar, que tem a ver com, e agradeço também, não vou estar a repetir, mas agradeço muito aquilo que mencionou sobre a oportunidade que isto pode significar para o tecido económico do nosso país, especialmente as micro, pequenas e médias empresas no que diz respeito à reparação, que muitas vezes são amarradas de pés e mãos porque não podem entrar em territórios de certos fabricantes e com isto a própria certificação e o mecanismo de certificação dessas empresas para a reparação seria útil. Agora, um último ponto que gostava também de convidar a que desse a sua opinião, que é a reparabilidade, digamos assim, não é? O direito a reparar deve ser uma opção do fabricante devidamente reconhecida com um selo, etc. Nós consideramos que não. Pergunto a sua opinião, a nossa é que isto devia ser obrigatório. O direito a reparar não deve ser um direito que eu escolho e pago por ele. Porque depois a própria reparabilidade passa a ser também a ter um preço. E isto significa produtos mais caros porque são reparáveis, reparáveis porque são mais caros, e depois há uma concorrência completamente desigual entre os fabricantes que optam por ter uma proteção blindada, não é, de um sistema proprietário do ponto de vista tecnológico, e ao passo que depois há dois sistemas, um universo de produtos reparáveis e o outro universo dos produtos, entre aspas, bons, os autênticos, os que ninguém lhes pode mexer. E isto é uma preocupação para nós, mas partilhando consigo a nossa perspectiva, gostava naturalmente de ouvir a sua opinião e a sua sensibilidade nesta matéria. Fico por aqui. Muito obrigado e bom trabalho. Mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, eu passava a palavra final à doutora Susana Fonseca, portanto, para uma intervenção final de resposta a estas perguntas de 10 minutos. E aproveitava para pedir desde já desculpa, porque eu vou ter que sair. Pedi ao deputado Bruno Dias que pudesse assumir aqui a condução dos trabalhos, sendo que eu ouvirei naturalmente a sua resposta, portanto, depois à posteriori. Muito obrigado.
Ok, muito obrigada. É um desafio grande, 10 minutos. vou tentar cumprir. Vou tentar ir por ordem. Sobre a questão colocada pela representante do grupo parlamentar do PSD sobre a questão de se é benéfico ou não para a economia nós apostarmos, digamos assim, nesta componente da reparabilidade, da durabilidade, etc. Bom, eu penso que terei demonstrado que, de facto, é benéfico para a economia, não é? Porque o potencial de criação de emprego de forma descentralizada, que é algo que nós, enquanto sociedade, também temos que procurar, do nosso ponto de vista, obviamente, não é? Portanto, há aqui um potencial muito grande e que não está ainda totalmente, ao fim e ao cabo, assim, aquele dado que eu apresentei há pouco, daqueles postos de trabalho que podem ser criados por cada 1000 toneladas de equipamento, de facto, acontecem num contexto em que os equipamentos não estão eles próprios preparados para facilitar essa reparação e essa atualização, por exemplo, não é? Fazer o upgrade de equipamentos, etc. E, portanto, este é digamos assim, a ponta do iceberg. Há muito maior potencial ainda se houver esta capacidade de se levarem os produtores, as marcas, não é? Que produzem estes equipamentos, a produzir equipamentos que são mais facilmente reutilizáveis e, portanto, reparáveis. Portanto, do nosso ponto de vista, para um país como Portugal, certamente é altamente vantajoso uma aposta nesta área da reparação. E, portanto, vemos estas iniciativas como um excelente contributo nesse sentido, de fazer pressão para que cada vez estes equipamentos surjam no mercado com melhores condições para serem reparados e por aí estimular essa criação de emprego. Se é suficiente, obviamente que não, não é? É necessário depois termos outro tipo de medidas, também elas, digamos assim, algumas delas de regulamentação e etc., para levar a que, por exemplo, os preços e que as coisas chegam às nossas mãos também sejam um pouco diferentes, ou seja, a reparação neste momento tem um custo bastante elevado, tendencialmente, não é? Também por causa das práticas, das más práticas das marcas, mas não apenas, não é? Porque os equipamentos acabam por chegar, os equipamentos novos chegam até nós a um preço que é um preço irreal. É um preço que não integra os verdadeiros custos ambientais, sociais, da sua produção, não é? Portanto, há aqui outros aspectos que também têm que ser trabalhados. Mas uma medida como esta, ou como estas estão previstas, não é? Do aumento de tal período da garantia, podem ser um instrumento muito interessante para estimular a que se criem mais empresas e se crie este sistema de certificação também dos reparadores, etc. Porque nós também não queremos que haja aqui um mercado de segunda mão que depois não dá garantias aos consumidores, não é? Portanto, tem que ser, obviamente, tem que ser, não é qualquer pessoa que pode se tornar um reparador de equipamentos elétricos, até porque há riscos, para além de tudo mais, há riscos mesmo, não é? Não é só uma questão de avariar, é uma questão de riscos até de incêndio, etc. Portanto, mas isso pode ser perfeitamente calculado, portanto, não há por aí dificuldade nenhuma, desde que haja legislação que enquadre e que obrigue os produtores a fazerem as coisas. Isso é muito importante. Sabemos que há pessoas, pronto, há grupos que têm às vezes uma posição um pouco diferente, mas do nosso ponto de vista, as ferramentas mais eficazes são aquelas que colocam todos em igualdade de circunstâncias. Portanto, todos têm que responder àquele desafio, da mesma forma, não é? E isso ajuda depois a que o mercado, no seu conjunto, avance nesse sentido. Portanto, a questão da obsolescência prematura, programada, pronto, como quiser, eu como disse, prefiro a questão da obsolescência prematura, se tem aumentado ou não. Nós não sabemos se tem aumentado, mas que ela existe, existe, não é? Ou seja, no sentido em que todos nós já tivemos várias experiências de ter equipamentos que estão ainda perfeitamente utilizáveis, mas há qualquer coisa que falha, não é? E muitas vezes quando vamos pedir para reparar é muito caro. E, portanto, todos esses mecanismos são mecanismos que têm fomentado uma utilização mais curta de um equipamento do que ele permite. E, portanto, é sem dúvida um problema atual. Independentemente se está a aumentar ou a reduzir, é um problema atual. Tudo o que dificulta a reparação aumenta esta obsolescência prematura, não é? Porque se eu não posso tirar uma bateria, se eu tenho que pagar um valor X para poder, quando eu antes poderia comprar uma bateria e colocar, não é? Porque não é propriamente uma reparação de grande tecnicidade. Obviamente tudo isso vai aumentar aquela tendência que também foi falada aqui, não é? Das pessoas comprarem o novo em vez de irem reparar o antigo. Portanto, a questão do preço das peças, ciclos de vida de produtos, durabilidade, reparação, portanto, isto acaba por estar tudo ligado. Se nós quisermos de facto promover a durabilidade, a reparação dos equipamentos, nós vamos ter que permitir que este mercado funcione. E para o mercado funcionar, as peças têm que estar disponíveis e têm que estar disponíveis a um preço minimamente acessível, não é? Há vários casos, quase parecem anedota, se não fossem realidade, não é? Mas são realidade, de peças que custam mais do que o equipamento. Quer dizer, pronto, tem que haver aqui alguma razoabilidade e, eventualmente, uma intervenção da parte da legislação a dizer, estabelecer limites, não é? Do preço que uma peça pode ter, face a um equipamento, é uma peça, não é o equipamento, então nunca poderá ter um valor muito significativo face ao valor total do equipamento. Poderá haver também aí um papel, isso já é falado nas redes internacionais que discutem a questão da reparabilidade, isso já é falado como uma possibilidade. Aqui vou já falar esta questão das campanhas de sensibilização, porque também do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também referiram isso. Obviamente, as campanhas de sensibilização ao consumidor são sempre importantes, não é? Porque é fundamental que nós capacitemos o consumidor, lhe chamemos a atenção para determinados aspectos, isso é muito importante. Mas também é muito importante facilitar a vida ao consumidor, porque o consumidor nunca vai ser um perito em tudo que tem que, em todas as escolhas que tem que fazer no dia-a-dia, entre a alimentação, os equipamentos, a roupa, os livros. Há tantas decisões que nós temos de tomar no dia-a-dia e não podemos ser especialistas. E não podemos especialistas, não somos especialistas em direitos de direitos humanos, não é? Não somos especialistas em ambiente e, portanto, temos que facilitar, temos que o Estado, os países, os governos têm esse papel de facilitar o caminho dos cidadãos rumo à sustentabilidade. E, portanto, tudo o que tenha, que sejam rótulos. Mas rótulos, por exemplo, como a etiqueta energética, que é este índice de reparabilidade francês, vai um pouco ao encontro da etiqueta energética que nós temos nos equipamentos. E a etiqueta energética tem um elemento importante e que este índice também poderia ter, que é, abaixo de um determinado valor, o equipamento não pode entrar no mercado. E isso é muito importante, não é? Nós conseguimos isso, a etiqueta energética tem essa ferramenta, se não cumprir aquele mínimo, o equipamento nem sequer pode entrar no mercado. E nós temos também ir por aí, porque isso também é a forma de facilitar. E concordamos plenamente com o que também foi aqui expresso, da importância da sustentabilidade ser acessível a todos, não é? Não ser para uma minoria selecionada que pode pagar. Bem pelo contrário, e portanto, as questões como a etiqueta energética podem, ou seja, ferramentas semelhantes, não é? Na área da reparabilidade ou durabilidade, e que permitam às pessoas, através de cores, através de letras, através de elementos muito simples, conseguirem fazer uma avaliação de qual é que poderá ser a escolha mais acertada, não é? Isso pode ser muito útil. Portanto, este tipo de ferramentas são ferramentas também de sensibilização, até certo ponto, mas são ferramentas que vêm, digamos assim, a montante e que enquadram todo este trabalho técnico, que isto implica muito trabalho técnico. Este índice de reparabilidade francês implicou muita discussão técnica, mas depois resulta numa ferramenta que o consumidor olha, claro que não tem toda a noção do que está ali dentro, também não, como digo, nós não vamos ser todos especialistas, nem podemos ser, mas tem uma noção pela cor e pelo valor, começa a ter uma noção de qual é o equipamento que lhe permitirá, por exemplo, no caso de uma avaria, poder reparar em vez de ter que estar a comprar um novo equipamento. E, portanto, esta é uma ferramenta de comunicação muito importante, que é preparada à montante, não é? Claro que quanto mais sensível os consumidores estiverem para este tema, melhor. Nós não temos qualquer dúvida sobre isso. Não queremos, e também penso que não foi esse o intuito das intervenções que houve aqui nesse sentido. Nós não gostamos é quando às vezes põe um bocadinho o ónus total sobre o consumidor, quando de facto o consumidor tem tempo limitado para processar esta informação e para lhe aceder, não é? Portanto, eu olhando para o equipamento não consigo, e se for ao site da marca, raramente consigo ter informação sobre a durabilidade, a reparabilidade, os preços das peças, não tenho nada disso. Portanto, mas se a informação já vier preparada, eu tenho muito maior facilidade em tomar a minha decisão. Portanto, sensibilização sim, mas preferencialmente associada a ferramentas que facilitem a escolha por parte do cidadão, porque isso é muito, muito importante. Bom, a questão do prazo de garantia, que foi aqui abordado também pelo representante do grupo parlamentar do Partido Socialista. É assim, nós não temos, enquanto Zero, uma posição formada sobre qual é o prazo de garantia ideal. Temos uma posição, temos uma tendência que é, do nosso ponto de vista, o ideal é nós irmos avançando no sentido de termos cada vez períodos mais longos. Porque, de facto, período mais longo de garantia também garante que a produção daquele produto, seja um equipamento eletrónico ou um outro, foi pensada para que ele durasse bastante tempo, não é? A qualidade vai ser um fator fundamental no planeamento daquele equipamento. E, portanto, haver esse sinal claro de que, por exemplo, progressivamente vai aumentar, também acontece um pouco nestas propostas que estão agora em cima da mesa, não é? Que é o aumento gradual. É do nosso ponto de vista muito, muito interessante. E até o aumento da garantia acaba por ir um pouco ao encontro daquele novo modelo que se defende, não é? Dos produtos como serviços. Em vez da pessoa ter o produto, tem o serviço que é desempenhado por aquele produto. E nesses casos, a garantia é ao longo de toda a vida, porque o produto nunca é da pessoa, é da marca, e portanto, a qualquer momento, a marca terá que recolher aquele equipamento no caso dele falhar. Portanto, são, obviamente, não é o mesmo sistema, mas podemos quase dizer que digamos, uma tendência de futuro será essa, não é? Dos equipamentos serem cada vez garantias mais longas, porque aquilo que nós precisamos mesmo é que os equipamentos durem mais tempo, possam ser reparados, possam ser utilizados durante longos períodos, para assim também reduzir o impacto ambiental da sua utilização. Não é fácil, em algumas áreas nós temos essa noção, principalmente áreas onde a inovação tecnológica está muito presente, mas é um esforço que temos que fazer enquanto sociedade, não é? De tentar facilitar...
Pudesse ir abreviando,
terminasse, não é? Pronto, obrigado. Sim, senhora, compreendo, sim. Eu bem disse que ia ser difícil, que ia ser um desafio. Pronto. Se calhar também, então, rapidamente... Quanto à questão do direito a reparar, se calhar terminando por aí, o direito a reparar deve ser algo que está na lei, nunca deixado à decisão das marcas, não é? O direito a reparar, a questão dos preços, pôr limites, digamos assim, aos preços das peças versus o preço do próprio equipamento. Este tipo de fatores fundamentais para a reparabilidade são prática, reparabilidade, durabilidade, etc., são praticamente todos... Para termos sucesso, todos deverão vir, digamos assim, ser definidos a nível nacional ou europeu, preferencialmente, mas, de qualquer modo, nós não consideramos que seja impossível trabalhar ao nível dos países. Como vimos, França já está a fazer, e seria muito interessante, de facto, se Portugal decidir dar esse passo também, e penso para a concretização até de algumas das propostas estão em cima da mesa, poderia ser muito benéfico termos um índice destes também em Portugal. O ideal é já aproveitar o conhecimento que já há noutros países e ver o que é que pode ser adaptado em a Portugal e trabalhar a partir daí, não é? Portanto, o trabalho conjunto, entre, do nosso ponto de vista, devia ser o caminho, não é? Não estamos nós a inventar um índice de reparabilidade quando já esse trabalho foi feito, pode ser melhorado, obviamente, digamos que uma parte do caminho já está desbravada e há que aproveitar isso, e certamente de França não haverá qualquer impedimento, não é, numa colaboração com outros países para um alargamento da aplicação daquele índice, que é melhor, é bom para todos, é bom para o consumidor, é bom para as próprias marcas, que não têm que também estar a procurar diferentes, não é, índices e preencher diferentes índices, portanto parece-nos muito positivo se houver essa possibilidade de trabalhar conjuntamente com outros países.
Obrigado
e peço desculpa pela extensão.
Ora, essa, nós é que agradecemos a ótima ajuda que esteve a dar à Comissão Parlamentar neste nosso encontro. Foram, de facto, contributos muito úteis para o trabalho na especialidade que desenvolvemos neste processo legislativo e, por isso, o debate vai continuar, os grupos parlamentares vão naturalmente agora dar seguimento e ter em conta contributos como os que a Zero trouxe aqui à Assembleia da República, e por isso queríamos saudar mais uma vez e agradecer a participação e o contributo nesta reunião, e certamente que iremos continuar em próximos contactos no desenvolvimento deste nosso trabalho. Por isso, até breve, gosto em vê-la e ouvi-la, e bom trabalho, felicidades, muito obrigado por tudo.
Muito obrigado também. Continuação de bom trabalho. Boa tarde. Com licença.